quê? Porque eu quero relacionar o ômega sem bar com ômega com bar. Dx ni no e barra mi, agora vai ser o seguinte, vai ser e barra mi de x ni, definição, não? Isso aqui é o ômega ni, dx ni, dy mi, definição. Mais uma vez, olha só. Esse cara se transforma agora de acordo com o jacobiano da transformação. dx, dx bar, ou dx, dy. A base se transforma com o inverso do jacobiano. Então, essa é a situação oposta à que acontecia no espaço tangente. No espaço tangente, as componentes se transformavam como o inverso do jacobiano. Os vetores base se transformavam como o jacobiano. Aqui é o contrário. Então, devido ao fato desses objetos que estarem aqui se transformarem com o jacobiano e não com o inverso do jacobiano, esses caras são referidos como componentes covariantes. Tá certo? Componente covariante do quê? Da unforma. Para começar, da unforma. Tá certo? Muitas vezes nós vemos por aí componentes covariantes do vetor. Componentes contravariantes do vetor. É um dito impreciso. Componentes covariantes só podem ser de unformas. Tá certo? Vetores sempre se transformam contravariantemente. Unformas, as suas componentes, sempre se transformam covariantemente. Ponto. Estou fazendo um monte de drama com esse negócio aqui, meio ridículo, né?
Tudo bem.
É porque eu acho que esse é um bom momento para a gente fixar essas coisas na cabeça, né? Assim, e organizar as ideias. As ideias precisam ser organizadas. Esse é um curso de organização de ideias, nesse sentido. A maior parte de nós todos aqui já viu esses tópicos aparecerem de outras maneiras, meio salteado para cá, salteado para lá. Mas a origem desses termos, covariante e contravariante, é essa, certo? É assim que você define um cara como esse. Observa o seguinte, eu estou de propósito mantendo os índices das componentes de unforma embaixo. Os índices das componentes de vetores em cima, tá certo? Se eu for fiel a essa convenção, né? Isso significa também que eu vou manter os índices da base dos vetores embaixo e os índices da base das unformas em cima. Se eu for fiel a essa convenção, eu vou saber instantaneamente, só olhando para o objeto, de que maneira ele se transforma. Tá certo? Então, se eu não abusar dessa coisa de ser descuidado com os índices, se eu tomar cuidado, falar, isso aqui é um vetor, tá, então o índice das componentes dele é sempre em cima. Isso aqui é uma unforma, tá, então os índices de componentes dele são sempre embaixo. Todo o resto da conta que vocês fizerem, a qualquer momento vocês pararem e olharem, vocês vão poder saber exatamente a natureza do objeto com o qual vocês estão lidando. Tá certo? Então vamos lá, se eu tiver um vetor e escrever uma componente embaixo, vocês imediatamente apitam. Né? Para o professor, você está sendo descuidado como você pediu para que nós não fôssemos. Certo? Se eu fizer o contrário, idem. Né? Com as unformas também. Maravilha. Você dá para perceber que essa transformação é o inverso dessa daqui, de modo que isso aqui aconteça. Então, essas unformas, né, elas são independentes da coordenatização. Um ômega de x não depende do sistema de coordenadas que você está utilizando para falar sobre ele. Agora, ele pode ser visto em vários sistemas de coordenadas. O que que muda? Mudam duas coisas. Muda a base, mudam os componentes. Mas esse cara que está aqui permanece. Então, esse é outro objeto intrínseco à variedade. O primeiro objeto intrínseco à variedade que nós vimos foi o vetor, na aula passada. Hoje nós estamos vendo um outro objeto intrínseco à variedade, que são as unformes. Tá certo? Nós vamos na aula que vem, acho que tem que ser agora na aula que vem, trabalhar a classe mais geral de objetos intrínsecos à variedade, que são tensores. Tá certo? Nós vamos passar dos vetores, das unformes, para os tensores. Tá? Então, é o que vem por aí, na próxima aula. Estou devendo para vocês, antes de todo mundo se levantar, pode desligar se quiser.